Atenção, ouvintes do Lado Bunker. Vamos começar o programa dessa semana com um pronunciamento de Sr. Gabriel Ávila, depois dos acontecimentos inesperados do último programa, que ouvi dizer que arrancou risadas em momentos inapropriados dos ouvintes. Peço perdão, ouvinte, que estava comendo, que estava, sei lá, no ambiente de trabalho, derrubou um peso na academia, porque o Gabriel resolveu puxar o pênis do Nosferatu. Gabriel, o que você tem a dizer sobre isso?
Queria começar esse programa, Camila, com uma nota de esclarecimento aqui, entendeu? Porque quando a gente fala puxar aqui no Lado Bunker, quando a gente tá gravando, a gente quer dizer assim, assunto, entendeu? Vou puxar um assunto, vou puxar um tema. E, no começo do programa anterior, Camila citou que a gente ia falar do pênis do Nosferatu. Então, como a gente tava acabando o programa, eu falei, vamos puxar o pênis do Nosferatu. Só que o assunto, entendeu? Eu não puxei a genitália de vampiro nenhum, entendeu? De criatura viva ou morta nenhuma, entendeu? Tá tudo certo. Ninguém foi, sabe? Ninguém passou por constrangimento nesse programa. É isso que eu queria dizer. Então, só queria deixar claro, entendeu? Que nenhuma genitália foi puxada durante as gravações desse programa. Foi meramente uma forma infeliz de dizer que eu ia puxar o assunto. Tanto que se vocês voltarem no programa anterior, na hora que eu falo o que eu falei, que eu não vou repetir de novo, é que eu ia puxar o pênis do Nosferatu. A Camila cai na risada e eu não entendo. Eu fico, do que ela tá rindo, porque eu não vi maldade alguma em puxar o pênis do Nosferatu. E é assim que eu queria começar o programa de hoje.
Como uma mulher casada com um advogado, queria só trazer pontos de atenção ao discurso de Gabriel, porque ele disse que nada foi puxado durante as gravações do programa, então fora das gravações não sabemos o que aconteceu. Não. E a parte mais engraçada, Gabes, é porque é realmente, tipo, puxar o assunto, né? E a gente fala isso, mas é que você poderia ter falado de vários jeitos. Você podia, tipo, a gente não ia falar do pênis do Nosferatu, não sei o que, mas você falou direitinho. Tipo, você nem falou, vamos puxar o assunto? Você falou, puxar o pênis. Então, foi um grande momento. Inclusive, você ficou com uma cara muito engraçada, justamente porque você não entendeu o que você falou. Você ficou tipo, mas você falou que ia falar, por que que você tá rindo?
É, e aí você tá rindo do quê?
E tipo, eu assim, derretendo na cadeira. Então, ouvintes do Lado Bunker, esse foi, que um dos momentos mais naturais que esse programa já teve, assim, direto do coraçãozinho.
Mas, ele foi natural, mas eu vou dizer aqui, viu, ele foi turbinado por Doug Bezerro, nosso editor, que não colocou só uma, mas duas vezes, entendeu? Então, Doug, eu vou te buscar, a vingança será feita um dia, você vai ver.
A gente ainda precisa pagar umas cervejas pro Doug, porque ele editou muita coisa no fim do ano. Aí você tira duas, entendeu? Você toma duas no caminho e aí fala, Doug, aqui, ó.
É isso, Doug.
Botamos em gradar, tiramos duas. Exatamente, exatamente. Doug, por favor, nunca mude. Continue sempre assim. E acho que com essa, a gente começa esse episódio do Lado Bunker.
É que é puxar o pênis do Nosferatu.
Vamos começar falando sobre algo importante que tá acontecendo em Los Angeles, porque tá rolando uma onda de incêndios por lá, né? Um tempo muito seco lá pela Califórnia. A gente vai falar um pouquinho do que tá rolando e também da repercussão disso no entretenimento.
E por falar em entretenimento, ainda estou aqui, tá fazendo um certo barulho na temporada de premiações lá dos Estados Unidos, ganhando alguns, perdendo outros, e a gente vai falar sobre isso no programinha de hoje.
O Gabriel vai falar também sobre Comando das Criaturas, ou Creature Commandos, que é a primeira animação aí da nova DC do James Gunn, que parece que deu mais ou menos, não deu nem bom nem ruim, foi meio mais ou menos.
E pra terminar, a gente tem a notícia mais bizarra dos últimos tempos, que é uma possível aparição de Will Smith no novo Matrix, mas tem gente dizendo que não é, e a gente vai falar direitinho o que a gente tem de informação sobre isso aqui no programa.
Exatamente, e contar histórias também de bastidores, porque esse rolê do Smith tem toda uma lore dentro do universo da cultura pop, uma história, e a gente vai contar tudo pra vocês.
Os incêndios florestais em Los Angeles seguem sem controle.
Bora começar, Gabes, falando sobre um tema importante, né? Até um tema um pouquinho mais sério em termos de Lado Bunker e tudo mais, menos zoeirão assim, mas que é super relevante pra gente que fala de cultura pop, porque a Califórnia tá passando por uma onda gigantesca de incêndios, né? Tá rolando ao longo de alguns dias, né? Essa última semana foi, acho que, o ponto máximo que a gente teve até agora, e com muita repercussão na cultura pop também.
Exato, porque na terça-feira do dia 7 de janeiro aqui, começaram incêndios florestais ali na Califórnia, né? Mais especificamente na cidade de Los Angeles, que é também ali onde fica Hollywood e tudo mais. E assim, são incêndios de proporções destrutivas enormes, assim. Tanto que tem veículos do próprio Estados Unidos, né? Tipo a CNN, falando que são incêndios apocalípticos, assim. Esse é o nível da parada, porque realmente tá muito grave. O tempo lá tá seco, tá tendo muitos ventos. Então, assim, o fogo tá se alastrando de um jeito que já morreram mais de 20 pessoas até o momento da gravação desse podcast. Quando a gente escreveu as primeiras matérias, mais de 2 mil casas já tinham sido destruídas. Não só casas, né? Mas casas, prédios, já tinham sido consumidos pelo fogo, que nem... E é isso que é importante lembrar. Ele não tá... O incêndio não está exatamente na cidade. Ele começou nas florestas ao redor das cidades. Então, pra ter chegado nesse centro e ter tanta destruição, é porque o bagulho tá muito grave. E tá mesmo, né, cara?
Exatamente. E é muito sintomático, né? Que lá é um lugar muito seco. Porque a gente sempre pensa em Estados Unidos e fala, pô, mas lá nessa época tá frio, inverno, neve. A gente sempre pensa naquele Nova York, né? Que são das costas, costa leste, costa oeste e tal. Mas a região da Califórnia, ela é muito quente, ela é muito... Tem um clima de desertão. Sabe aquele rolê do tipo... Eu fiquei com essa referência na cabeça. Falei, sabe o lugar que o pessoal de Breaking Bad leva lá? O negócio pra ficar cozinhando metanfetamina? É tipo aquilo, sabe? É um desertão seco.
Sim.
E a gente tem esse fogo se alastrando por diversos motivos. É um fogo muito forte, assim, né? Difícil de apagar. Também eles têm questões lá de disponibilidade de quantidade de água para você apagando esses incêndios e tudo mais. E a gente também tem o rolê das casas dos Estados Unidos, né? Elas são... O brasileiro faz casa de tijolo, máximo bloquinho baiano, no máximo é o que a gente faz, assim. Tijolo, concreto, laje batida e se pá umas telhas. E lá eles fazem muita casa de madeira, assim, todo um rolê de sistema de resfriamento e aquecimento de climatização, e as casas são de madeira drywall, que são aquelas paredes, sabe aquelas paredes de filme, Gabe, que o pessoal vai socar a parede e a mão afunda? Se fizer isso no Brasil, a sua mão não afunda, os seus ossos afundam. Então, a gente é acostumado aqui com essa questão de construção civil mais rígida, e eles lá fazem muita casa de madeira. Então, também se consome muito rápido e passa de uma casa para outra e vai indo e tal. E o que rolou, que a gente tá trazendo isso como assunto do lado bunker, é porque isso afetou muitos artistas, até isso que você falou, Gabe, que o fogo começa na floresta e tem umas partes que são aquelas casas mais afastadas de artista de Hollywood, que fica no meio de num topinho de morro, uma coisa assim, que é a pessoa que mora afastada. Então o fogo chegou muito rápido na casa das pessoas. E a gente também teve alguns adiamentos de eventos e coisas da cultura pop, e também por causa disso, porque a cidade toda, além da parte do fogo em si, que é muito grave, você tem também a coisa do respirar fumaça. Então, o ar da cidade tá muito impraticável para você ficar circulando e fazendo coisas, sabe?
Sim, total. Até porque a gente, né, tá falando muito disso aqui porque afeta Hollywood diretamente, porque Hollywood fica justamente ali, né, em Los Angeles. Então, como é o polo, vamos dizer assim, do entretenimento fica ali, muitos dos artistas moram, né, ao redor. A gente tá aqui no começo do ano, é quando rola a temporada de premiações, onde, por exemplo, a gente já teve Globo de Ouro, vai ter o Oscar, várias dessas premiações, então tem muita gente lá. Por exemplo, a Fernanda Torres tá lá pra divulgar o Ainda Estou Aqui, porque ela tá participando das premiações, tá indo em programa da entrevista. Então, assim, reúne muita gente. Justo nesse momento, eles estão passando pelo maior incêndio, segundo, novamente, a CNN, o maior incêndio da história de Los Angeles, assim. O Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars, ele chegou a postar nas redes sociais que é o pior incêndio que ele viu desde 93, se eu não me engano. Mas, assim, aparentemente já superou, sabe? Porque o negócio tá realmente muito feio. E algumas dessas pessoas que a gente tá citando, por exemplo, Fernanda Torres, ela postou uma foto do quarto do hotel dela, assim, da vista que ela tinha, uma foto do incêndio, sabe? Do fogo tomando conta e ela vendo a janela dela, sabe? Mark Hamill teve que evacuar de casa. Todos eles até então seguros e tal, mas, assim, afetados diretamente por uma parada que ia sem precedentes.
Exato, porque lá tem esse histórico, né? É a mesma coisa do tipo, a gente tem a época de chuvas no Brasil. Então lá é uma época que tem essas queimadas, já eles se preparam pra isso. Só que esse ano foi muito acima de qualquer preparação. E aí a gente vê artistas saindo de suas casas, que assim, a gente, como uma pessoa pobre, eu vou falar pra vocês, eu sei, eu entendo o recorte do tipo, ah, o cara perdeu uma casa, ele compra outra, mas é uma bosta, né? Então assim, eu entendo a coisa, tipo, ah, o cara é rico, ele perdeu uma casa, mas também nesse meio tem muita gente pobre que mora lá, né? Porque Uhum. Todos os países têm pessoas ricas e pobres, então muita gente sem condições financeiras, que não é artista e tal, perdeu muita coisa. Então é uma coisa grave. E aí a gente teve, como o Gabes falou, Mark Hamill, a gente teve o adiamento do Critics' Choice Awards, que era pra ter acontecido nesse último final de semana, foi lá pro fim do mês. Os indicados ao Oscar foram adiados em 2 dias, também por conta dos votantes, pra galera ter mais tempo, porque muita gente tá fora da rotina, tá tendo que sair de casa, se deslocar. Então, no caso dos indicados do Oscar, é meio que mais tempo pros votantes mesmo organizarem a vida ali e tal. Teve alguns adiamentos de eventos locais, algumas coisas menores, como o Production Guild Awards, se eu não me engano, que é do Sindicato de Produtores, que não teve os indicados ainda. E aí não é uma anedota, assim, uma curiosidade, mas uma coisa que chamou a atenção foi o ator Milo Ventimiglia, que vocês vão conhecer de This Is Us, que ele saiu da casa dele, né, levou a esposa, que tá grávida e tudo mais. E ele falou que pelas câmeras de segurança, ele viu o fogo chegando na casa dele. E consumiu a maior parte, acho que pouco se salvou. Tinha vídeo dele andando ali, depois que vendo, enfim, o que sobrou da casa. E na série This Is Us, a família Pearson, né? Que é a família que ele interpreta o pai, o Jack Pearson. Também perde a casa principal deles, a primeira casa e o incêndio. Que ocasiona, inclusive, outras coisas. Que eu, enfim, spoiler gigante, não vou falar. Mas tem um momento disso. E aí ele falou, pô, não me escapou que a vida tá imitando a arte. E a Mandy Moore, que também fazia o papel da Rebecca Pearson na série, ela também teve que sair de casa, não queimou a casa inteira dela, mas ela tem 3 filhos pequenos, assim, teve que sair correndo e tal. Então, é uma coisa muito bizarra. A gente ainda vai ficar de olho no que também vai continuar tendo repercussão na cultura pop e tudo mais. A gente teve até, né, Gabes, uma entrevista da Fernanda Torres que foi reagendada, né?
Isso, ela ia participar do talk show do Jimmy Kimmel, como parte, né, dessa divulgação do Ainda Estou Aqui, a vitória dela no Globo de Ouro e tudo mais, e foi remarcado, porque ela aconteceria justamente na semana em que os incêndios começaram, se eu não me engano, começaram na terça, a entrevista dela tava pra quinta, sabe, e impraticável, não dá pra fazer. E aí remarcaram pra semana seguinte e tudo mais. E é nessa que a gente vê a gravidade da parada, assim, não no sentido de, nossa, é grave porque uma entrevista foi remarcada, não, mas porque parou toda uma cidade, uma das maiores cidades de um dos maiores países do mundo, sabe? Com gente perdendo casa. Por exemplo, eu entendo um pouco do que a Ká falou, como uma pessoa pobre, você imagina que os caras vão lá e vão comprar uma casa nova. Vai, um ator de Hollywood e tal. Mas, ao mesmo tempo, imagina a gravidade de uma parada que chegou nessas pessoas. Porque, querendo ou não, por conta das posses, né, da riqueza...
Dinheiro, o capitalismo, exato, né, gente?
Então, eles estão protegidos, sabe? Eles estão mais protegidos lá do que boa parte da população de Los Angeles. E ainda assim, chegou e caiu, sabe? Destruiu a Paris Hilton, tá ligado? Eu acho que é o maior símbolo, um dos maiores símbolos de capitalismo que pode ter, sabe? De alguém extremamente rica. Tava apostando que perdeu a casa e tudo mais. Então, assim, o negócio tá realmente muito grave. E, né, a gente espera, não por conta do entretenimento, mas da vida das pessoas, que isso pare logo, né? E que a humanidade tire alguns minutinhos pra pensar um pouco sobre, né, questões climáticas, sobre você prevenir esse tipo de coisa, porque, enfim, tem relatos de que os bombeiros avisaram que, ó, se diminuir o investimento aqui, pode dar merda. Então, assim, a gente também acordar um pouco pra prevenir e não remediar, né?
Exatamente, Gabes. Assim, as mudanças climáticas, elas são iguais pra todos. A natureza não diferencia ninguém por conta bancária. É a mesma coisa pra todo mundo. Você pode ali se proteger um pouco mais, você tem mais posses pra comprar outra casa e tal, mas assim, é igual pra todo mundo. Estamos todos no mesmo lugar. Estamos todos no mesmo barco. Favor não afundar o barco, pessoas ricas que podem decidir coisas melhores sobre isso. Enfim, acabou a palestrinha, gente. Vamos pro próximo bloco. Galera, ano novo começando, sempre uma boa hora para checar o que precisa comprar em casa, o que ficou faltando comprar no ano anterior, e nada melhor do que fazer isso no AliExpress dentro do Magalu.
Exatamente, Cakes, porque com essa novidade agora é possível comprar produtos importados do AliExpress direto no Magalu e com vantagens, hein?
Exatamente, Cakes. Olha só, comprando no AliExpress pelo Magalu, dá para parcelar em até 10 vezes sem juros, o que é muito raro nessas compras internacionais, e ter frete grátis, o que é muito importante. Além, é claro, da garantia de entrega do Magalu, que vocês já conhecem.
É isso aí. Então, galera, bora aproveitar para fazer suas compras nacionais e internacionais no Magalu, agora com o AliExpress. Tem tudo mesmo no Magalu e o link tá aqui na descrição.
É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito.
E por falar em Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, temporada de prêmios, na última semana a gente teve algumas notícias, algumas atualizações em relação ao filme nessa temporada de premiação, né, Camila? E a primeira delas, vamos começar com a... Porque temos duas notícias aqui, a notícia boa e a notícia ruim. Vamos começar
ouvinte,
com a notícia ruim?
Ouvinte, se a gente pudesse perguntar pro ouvinte, eu vou fazer essa enquete no Telegram, eu vou perguntar, ouvinte, quando você tem uma notícia boa e uma ruim, você prefere receber qual primeiro? Qual você prefere?
É isso. Ah, eu prefiro a ruim, porque aí a gente emenda a outra num tom positivo e esquece a ruim, sabe?
Eu concordo 100%. Então vamos desse jeito? Então vamos começar com a notícia. A notícia, eu não sei se ela é ruim necessariamente, vamos explicar.
Saíram os indicados ao SAG Awards 2025. E o que, que é o SAG Awards? É basicamente a premiação do Sindicato de Atores de Hollywood, né? Que é tido como um dos termômetros do Oscar, porque os votantes do SAG Awards também votam no Oscar e tudo mais. E qual que é a má notícia nisso daí? Que nossa queridíssima Fernanda Torres, não tá concorrendo, ela não foi indicada ao prêmio de melhor atriz em filme no SAG Awards.
Exatamente, o SAG é o Screen Actors Guild, né? Então, atores de telas aí, em tradução literal. Por que que eles põem Screen Actors? Porque não entra ator de teatro, né? Então, eles fazem essa divisão lá por causa disso. É, ainda há esperanças, embora sejam os mesmos votantes, já aconteceram casos em outros anos que pessoas não indicadas no Screen Actors acabaram entrando nas indicações do Oscar. Inclusive, ela não foi a única, né, Gabes, que tava no Globo de Ouro e não foi pro SAG. A própria Angelina Jolie também tava no Globo de Ouro e não foi indicada ao SAG. Então, existem esses meandros. E é bom dizer que os indicados ao SAG saíram um pouquinho depois do Globo de Ouro. Então, muito provavelmente, os votantes já tinham enviado seus votos quando o Globo de Ouro aconteceu. Então, toda a repercussão, toda a coisa dela subir ao palco e falar ali e ser prestigiada por todo mundo de Hollywood que estava ali, talvez não tenha dado tempo disso repercutir nesses indicados, sabe?
Sim, exato. Principalmente porque no SAG eles não separam filmes em categorias como o Globo de Ouro faz, porque o Globo de Ouro divide, né, entre filme de drama e filme de comédia ou musical. No SAG não tem isso, é só atriz, filme, acabou. Então, ela tava ali batendo de frente com, como a Camila disse, até muitas atrizes que acabaram de fora do Screen Actors, que também, porque a gente pensa, né? Ah, claro, foram tirar a brasileira. Porque afinal de contas, né, americano, votando americano, e tem isso, a gente sabe, mas não é só isso também, porque também teve atriz americana que acabou de fora, como Angelina Jolie, que a Camila citou, Tilda Swinton, quase ninguém ali que tava disputando com a Fernanda no Globo de Ouro acabou no indicado ao SAG, porque, né, é isso aí. Eu não tenho uma conclusão pra chegar, é o que aconteceu.
Eu gosto que o brasileirinho, ele já foi nas redes sociais, foi Emília Pérez, hein? O ódio do brasileiro por Emília Pérez. Eu voltaria a falar nesse programa sobre Emília Pérez quando ele chegar e eu puder assistir. Aí vocês vão ter o momento. Mas passando pra notícia boa, a gente continua tendo outras premiações também nos Estados Unidos, e a gente teve o Festival de Cinema de Palm Springs, que vocês podem ouvir e falar, mas, nossa, Palm Springs, mas ele é um festival importante, ele não chega assim a ser um festival de Cannes, uma coisa tão grande assim, mas ele é um festival de relevância, que já passaram vários filmes importantes por ele nos últimos anos, e o Ainda Estou Aqui foi premiado, né, Gabes?
Sim, Ainda Estou Aqui venceu o prêmio de melhor filme internacional do Festival de Palm Springs, que não é simplesmente, por exemplo, a gente tem essa visão muito pelo Oscar, por exemplo, que o filme internacional é quase que um prêmio de consolação, vamos dizer assim, sabe? Que aí a gente tem o melhor filme, que são os filmes americanos, e aí o resto do mundo brinca ali, né, café com leite. Só que no caso do Festival de Palm Springs é meio que o contrário. Como é um festival de cinema internacional, ou um festival internacional de cinema, ele é focado em filmes, né, ao redor do mundo todo, e aí o melhor filme internacional nesse caso é a categoria principal. Então, assim, dá pra gente falar que Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do Festival de Palm Springs, e inclusive bom dizer que no circuito do festival estavam sendo exibidos todos os 35 filmes enviados pra academia pra disputar melhor filme internacional, assim, a categoria de melhor filme internacional. Então, essa vitória, pensando em termômetro, etc., dá uma certa empolgação aí pras chances do filme aí nas próximas premiações que estão vindo aí, né?
Exatamente, Gabes, porque o ponto aí é o seguinte, é o Festival de Palm Springs, ele em si não pode não ser tão grande, mas digamos, um votante do Oscar lê no jornal lá, o velho votante, que é o que a gente precisa, porque a galera mais nova, a gente já sabe que tá de olho. Mas o velho votante, ele pega o jornal e fala, olha, I'm still here. Ganhou aqui o Festival de Palm Springs. Talvez ele ainda não tenha assistido, talvez ele não tenha dado atenção suficiente, e aí vai despertar ali a pulguinha da curiosidade pra assistir o filme. Então, nesse momento, o que a gente precisa é que os votantes do Oscar tenham a vontade, quem ainda não viu, tenham essa curiosidade de assistir. Porque daí pra frente, gente, a gente torce, mas daí pra frente é mérito se o filme é bom ou não. O que a gente tá tentando fazer em termos de campanha é que as pessoas vejam. Vejam o filme. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Porque muitos filmes acabam saindo do páreo porque eles nem são vistos, sabe? Então a gente quer pelo menos, for your consideration, que é um clássico, né, de Hollywood, ser considerado. Então, por isso que é importante a vitória em um festival assim, né, Gabes? Leva o nome do filme pra mais longe, né?
Exatamente. E uma notícia positiva nessa mesma linha, nesse mesmo final de semana rolou uma premiação dos críticos de Porto Rico, né, que essa é um território com uma relação meio estranha nos Estados Unidos, que faz parte dos Estados Unidos, mas não é dos Estados Unidos, enfim. Mas que, de qualquer forma, eles fazem uma premiação, a Associação de Críticos de lá. E o Ainda Estou Aqui também ganhou o melhor filme internacional, então assim, ó, tá levando prêmios e mais prêmios. São tantos prêmios que a gente fez uma página lá no site, nosso querido Pedro Siqueira fez a curadoria de todos os prêmios que Ainda Estou Aqui ganhou, o link tá aqui na descrição do episódio. E assim, a gente torce pra ir mais longe, né, Camila?
Exatamente. E aí a gente volta aqui semana que vem com o nosso boletim do Ainda Estou Aqui, atualizações. A gente espera que seja indicado ao Oscar, porque assim, gente, muita coisa depende dessa indicação. Estamos assim num puta do aguardo, vocês não têm ideia. Mas é isso. Janeiro, Gabriel Ávila, é um mês de recomeços e também um mês de volta às aulas, tanto ali dos pequenos nerdinhos, né, que estão indo pra escola e tudo mais, quanto dos nerds que estão indo pra faculdade, pra universidade, pro curso superior de modo geral. Mas não importa a idade, a Nerd Store tem uma lista de produtos incríveis pra acompanhar os estudantes nessa nova quest que tá começando.
É isso aí, Cakes, porque assim, o material escolar é necessário, né, a gente sabe disso, mas você pode aproveitar esse momento pra ali, ó, criar um negócio temático da franquia que você mais ama, tipo calçados, mochilas, acessórios e muito mais. Inclusive, que tal trocar aquele tênis velho por um Adidas Star Wars, assim, ó, bonitão, e ainda ganhar uma camiseta exclusiva da Nerd Store?
Pô, Gabes, fiquei interessadíssima. E aí vocês podem estudar 100% temáticos e marcar a Nerd Store nas redes sociais com a hashtag Nerd Power, né, pra gente mostrar o nosso Nerd Power aí em qualquer ambiente de estudo. E dica boa aqui, se você vai fazer a sua primeira compra na Nerd Store, você ganha 10% de desconto usando o cupom PRIMEIRA10. O 10 é numeral, então é PRIMEIRA 1 e 0 em compras a partir de R$129,99. Então aproveite e tenha a Nerd Store com você na sua volta às aulas. Tem link aqui na descrição.
Comando das criaturas.
Temos uma nova DC começando aí no comando de James Gunn. E como James Gunn é um cara esquisito, ele resolveu começar essa DC com uma série animada chamada Creature Commandos, que ganhou o título nacional de Comando das Criaturas, sabe-se lá por quê. Mas Gabes aqui tem um convidado especial pra falar sobre essa série, né, Gabes?
É isso aí, porque, né, pra falar de DC e discordar de mim, obviamente, a gente tinha que ter quem? Pedro Siqueira, meu querido amigo. Seja bem-vindo ao programa, Pedrinho.
Olá, Keks. Olá, Gabes. E aí, amiguinho? A gente DC, a gente não desiste, né? A gente gosta de sofrer, mas... É isso, olá ouvintes, vamos falar aí desse novo universo que começou, como a Case falou, com um desenho. Se isso foi uma decisão acertada ou não, a gente vai chegar a um veredito agora.
Então, já começando por aí, eu achei que foi meio que um bom início, porque eu gostei da série, obviamente, crítica tá no ar e tudo mais, e eu gostei como ela meio que entendeu o que se espera de uma série do Comando das Criaturas, sabe? Por mais que a gente fale, é o começo do novo universo DC, ela não tá ali pra, sabe, já definir um monte de coisa. Pelo contrário, tem vários elementos ali que o James Gunn pediu pra galera dar uma segurada de tipo, eu não sei como é que isso vai ser no cinema ainda, em outros lugares, então, vamos diminuir a participação de certo personagem, um visual do outro aqui e tal. E eu acho que isso foi uma decisão muito acertada, porque aí deixou a série focar no que ela precisava, que é contar uma história boa e apresentar esses personagens. E pra mim, pro meu gosto pessoal, ela cumpriu as duas partes muito bem.
O que que é a sinopse? O que que é o raio do Comando das Criaturas? Pra quem não viu, porque essa série também não foi muito bem divulgada, né?
É, tem isso aí.
Então, o Comando das Criaturas que funciona é o seguinte. É o começo do novo universo DC, mas não é. Porque a história ela segue diretamente o que aconteceu no Esquadrão Suicida do James Gunn e ainda na primeira temporada do Pacificador. Então, no final do Pacificador, pra quem não lembra, a Amanda Waller ela foi exposta porque ela tava usando prisioneiros humanos para missões dela do caralho. Aí ela decidiu, tá, a gente não pode usar humano.
Menos o Doninha. Falou nada o Doninha sobre... era bicho.
É.
Mas tudo bem.
Então, o Doninha já era criatura.
Aí é que tá a coisa, porque assim, ah, beleza, a gente não pode usar humanos, mas ninguém falou nada sobre bichos, monstros, etc. E ela monta um esquadrão suicida de monstros. É basicamente isso. James Gunn se repetindo novamente. É, como o Gabs falou, é uma decisão ousada começar com uma animação. E pra mim, eu acho que isso não funciona, porque eu acho que o James Gunn. Ele tá pecando muito no que trata da divulgação desse novo universo DC. Ele não tá sabendo fazer a fanfarra que deveria ser. Tipo, não tá sabendo fazer esse reset completo, assim. Tipo, acabou o que era antes, agora vai ser uma parada toda nova. Não, ele ainda tá meio que tentando escolher o que é que ele vai trazer, trazendo só os amigos dele, curiosamente. Não sei se tem alguma coisa a ver. Os ouvintes agora vão ter um visual do que são as minhas discussões com o Gabriel nos últimos 2 anos, praticamente. Porque eu falo o seguinte, beleza, o James Gunn ele sabe trabalhar com esses personagens lá do B. E aí ele acertou isso com o Guardiões da Galáxia. Só que Guardiões da Galáxia saiu na fase 2 da Marvel. Saiu depois de Vingadores, de Homem de Ferro, dos caralho. Então, você tinha uma boa vontade do público muito maior em ver um filme de um Guardiões da Galáxia naquela época do que você ver um filme, sei lá, do Homem-Arroz agora na DC. Que não só não é um quadro em branco, ele não tá pegando um quadro em branco, como ele tá pegando um quadro com não sei quantos anos de má vontade já do público com a DC. Nenhum dos filmes da DC antes do James Gunn prestou, nenhum filme da DC fez dinheiro. Flash não fez dinheiro, Besouro Azul, coitado, Aquaman 2. Então, eu acho que se a gente tivesse em 2008... E ele estivesse começando o universo DC sem nada, chuchu, beleza, faz o Comando das Criaturas, faz o que você quiser. Mas com toda essa carga jogando contra, eu acho que ele tá meio que arriscando demais trazer esses personagens todos desconhecidos pra abrir o universo, entendeu?
Mas aí novamente, os ouvintes vão saber qual que é a minha réplica disso, porque eu já acredito que assim, como a gente já tá num momento de fadiga de super-heróis, sabe, por exemplo, a DC tem sua parcela de culpa nisso, obviamente, mas por exemplo, tá todo mundo de saco cheio da Marvel. Marvel também e tal. Então eu acho que você tem que apostar em coisas novas, porque senão, se você tentar fazer do zero exatamente o que foi feito antes, a galera já vi isso antes, dane-se. Então pra mim faz muito mais sentido que ele, por exemplo, vamos falar a verdade, pro grande público e tal, o negócio que vai furar bolha e tal, o verdadeiro início vai ser o Superman. Beleza, que tem toda uma importância, a gente já falou disso em alguns programas e tal. Só que pra mostrar também esse lado de, ó, aqui a gente também é diferente... Um Comando das Criaturas, pra mim, faz todo sentido, sabe? Porque você tem personagens muito excêntricos, muito obscuros mesmo, tomando a frente. E a série, pra mim, particularmente, fez um trabalho muito maneiro de apresentar esses personagens e fazer com que você se importe com eles de alguma forma. Por mais que role uma certa repetição de que meio que a moral da origem de todos eles é nem todo monstro é um monstro, blá, blá, blá. Eu achei histórias interessantes, eu quero saber mais desses personagens, sabe? Quando a série terminou, eu fiquei tipo, pô... Que pena, não vai ter um episódio semana que vem, sabe? Eu não sei qual que vai ser a próxima da noiva, qual que vai ser a próxima do Dr. Fósforo, tá ligado? Vou ter que esperar mais um ano pra rever esse personagem. E eu acho que esse é o maior mérito de uma série que tá começando agora, te apresentar personagens, fazer você se importar com eles, sabe? Você querer acompanhar esses personagens.
Você falou Dr. Fósforo?
Dr. Fósforo. Ele mesmo.
Porra. Entendeu?
Essa que é a questão. Quem diabos é o Dr. Fósforo pra alguém que não é viciado em gibi obscuro, tá ligado? Só que, pra quem assistiu a série, é um personagem trágico, porém divertido, que é tão maneiro que o seu Pedro Siqueira tá aqui reclamando de James Gunn, mas a foto de perfil dele aqui no programa que a gente grava é o Dr. Fósforo. E aí, Pedro? O que você me fala?
Aí eu fui pego no pulo, Gabriel Ávila... Que coisa
eu não ia usar...
Puxada de tapete ao vivo no podcast na frente da chefe. Pode isso.
Eu não ia usar essa cartada ainda, mas essa
daria foi... Daria um tostão de opinião antes de vocês continuarem. Uma pausa aqui na grande treta. Mas nessa treta, eu dou mais razão pro Pedrinho. Tinha que começar esse universo com o Superman, ponto. Porque você precisa ter um começo grande. e você não comunicar um começo grande pros fãs, é, e eu acho que é de propósito, você não explicar pra eles que algo novo tá começando. Você quer deixar ali meio, tipo, ah, mudou, mano, mudou, não sei o quê. E aí o ponto é que, vindo do desgaste da DC, você não comunicar isso, você não começar grandioso, traz a desconfiança de, ah, lá vai a DC fazer as coisas, sabe? Então, eu acho que Comando das Criaturas, por si, poderia ser a mesma série do mesmo jeito que tá depois. Porque aí é uma coisa de você saber jogar o jogo do mercado de entretenimento, né? Você faz o grande, faz o boom, faz as pessoas confiarem na DC, porque aí você até traz, Gabes, um rolê de mais gente ver Comando das Criaturas, que é um grande problema, que é uma série ótima, talvez, que muita gente não viu, porque a galera não vai começar o novo DC por Comando das Criaturas, gente. Aí, é o James Gunn, assim, ele é um sonhador no meio de um mercado real. Ele tem que ser menos sonhador, sabe?
E nessa questão dele não saber ainda o que ele vai trazer, o que é que não vai, ele deu as entrevistas falando o seguinte, que o que vai ser cânone é os acontecimentos que forem mencionados nesse novo DCU vão ser cânone porque vão ter acontecido de alguma forma ou de outra. E ele leva isso, eu não esperava que ele levasse isso tão ao pé da letra, porque em Comando das Criaturas, literalmente, no primeiro episódio, na primeira cena, tem dois personagens um deles faz um comentário e aí algum responde, ah, eu não queria lembrar do que aconteceu em tal lugar, que aconteceu tal coisa. Então, tem esses momentos, assim, que ele para o roteiro claramente pra explicar, isso aqui que aconteceu no filme tal, é cânone, isso aconteceu. Então, pra mim, já é um sinal de que esse começo do universo tá meio truncado. Mas, deixando um pouco de lado essa questão de futurologia, que a gente não sabe ainda se vai dar certo o universo, mas falando do desenho em si, eu achei um desenho bem divertido. Achei, como o Gabs falou, ele sofre um pouco porque ele é curtinho, os episódios têm 20 minutos e são semanais. E saiu na época estranha também. O primeiro episódio saiu quando a gente estava no meio da CCXP, aí veio o Natal, o Ano Novo. Ficou meio esquisito essa ordem de lançamento. E é o James Gunn totalmente na quadra dele, né? Fazendo o que ele sabe fazer mesmo, não tem muito risco, não tem muito pra onde correr. Então, o saldo final, ele é divertido, como uma série por si só. Meu problema realmente é esse, como a Cakes acabou de concordar, que eu não acho que deveria ter sido o começo desse universo, entendeu? Eu gostei da série, gostei de personagens, quero ver mais, vai ter uma segunda temporada já, mas eu acho que tá faltando uma visão de Kevin Feige pro James Gunn, sabe? Uma visão meio de fanfarra, de espetáculo, de...
Auê! Fazer um auê!
Isso, auê! Porque é o seguinte, ele é o cara que ele é o Gabriel Ávila de Hollywood, assim, ele leu o gibi de, sei lá, do Homem Tubarão. Porque ele é muito nerd, então ele quer fazer os filmes que ele gosta, mas não é só assim que funciona, sabe? Tipo, ele tem que... É um pra ele e um pra eles também. Tem que ter essa mentalidade, James Gunn. Não é só no jornalismo. Então, eu acho que ele é um cineasta muito competente, é um produtor, um roteirista muito competente, e ele foi alçado a essa posição de CEO, essa posição de chefia, e pra mim... Ele não tá preparado, foi uma escolha totalmente desesperada da Warner. Posso queimar minha língua, feio, espero queimar minha língua, mas pra mim ficou muito claro que foi uma decisão desesperada, assim. Tipo, pega esse cara que fez um filme legal aí, bota ele pra ser presidente, sabe? Tipo, é um salto muito grande que eu não sei se ele vai conseguir encher, calçar esses sapatos aí.
É, porque aí é um rolê que ele tem que ser menos criativo e mais gestor. E aí, às vezes, isso acontece muito não só na área de cultura pop, gente, mas a pessoa executa bem o trabalho e fala, ah, agora você vai gerenciar. E é um trabalho totalmente diferente o gerenciar do executar, né? Ele executa muito bem os rolês, mas ele vai saber gerenciar tudo que é necessário pra fazer a DC ficar grandona?
Mas aí, volto a lembrar que ele não tá sozinho. Ele é co-presidente junto com o Peter Safran, que é produtor. Tipo, beleza, não é grandes coisas, mas é um produtor. Ele não tá sozinho, só tirando as coisas da cabeça dele. E eu acho que, assim, por mais que a gente pense em franquia e universo, que pra mim, por exemplo, Comando das Criaturas, vou usar as palavras do Pedro. Na parte de história, é uma série divertida. Pra mim é o que interessa. Como sei lá, alguém que tá consumindo esse negócio tá um pouco cansado de ter que assistir 30 filmes pra entender o 31º, sabe? Que é aquela coisa de, ah, como é que prepara pro futuro? Mano, às vezes você só quer sentar na frente da TV, assistir 20 minutinhos de um esqueleto fluorescente derretendo a cara de alguém com que ele tá se vingando, tá ligado? Eu acho que é meio por aí. E pra mim, esse primeiro momento, o Comando das Criaturas faz isso muito bem, sabe? Ele não tenta tomar pra si esse negócio de estou rebutando nada, eu vou contar uma história, eu vou te apresentar esses personagens e a gente vai curtir uma aventura muito doida junto. Não é tão doida quanto poderia, eu acho que o James Gunn aqui nem se fala, ah, tá bem no parquinho dele e tá, mas acho que ele ainda tá meio comedido, se segurou um pouco em algumas coisas, mas ainda assim foi muito divertido e pra mim, particularmente, é o que basta, sabe? O resto do universo DC, a gente pensa depois, sabe? Vamos sentar e se divertir. Meio que foi isso que eu tirei da série e pra mim funcionou.
Exatamente. A crítica vai estar aqui nos comentários desse episódio. Os comentários não, na descrição desse episódio. E provavelmente, quando esse episódio for ao ar, a gente vai ter um texto-resposta também à crítica de Gabriel Ávila. Vamos deixar aí no ar que isso vai acontecer, porque eu recebi, assim, notas de repúdio contra as opiniões de Gabriel Ávila. Não é só o Pedrinho que discorda dele, existe muita discordância em relação a Gabriel Ávila, mas seja como for, a nova DC começou e a gente quer saber de Superman, as criaturas.
É.
As criaturas a gente vê depois, Gabriel, as criaturas, fica pra depois. Pedrinho, muito obrigada por vir aqui neste bloquinho conversar com a gente sobre este grande momento, tomar a rasteira ao vivo aí de
pois
ao vivo do Games, ao vivo gravado pros ouvintes, mas vocês entenderam.
Ainda bem que ele não puxou meu pênis, né?
Não, a gente ia passar ileso, Gabriel, você tem uma sua fama agora, Gabriel. Acabou pra você, Gabriel. Eu não quero nem saber como os ouvintes vão te abordar em eventos. Eu não quero nem saber como isso vai acontecer. E este bloco já acabou, queridos. Pedro, muito obrigada.
Este bloco acabou. Obrigado, Keys. Obrigado, Gui. Obrigado, Douglas, querido. Beijão. Continue acompanhando a gente. Feliz ano novo de novo.
Beijos. Ai, Gabriel, as pessoas vão te abordar na rua e vão pedir pra você puxar o pênis delas.
Puta que pariu.
Janeiro chegou, meus bacanos. E como a gente falou por aqui, quem estuda ou quem tem filhos ou pessoas ao redor ali que estão na escola precisa comprar muitas coisas nesse mês, incluindo livros. Exatamente. E nada melhor do que fazer isso na estante virtual.
É isso aí, Cakes. A estante virtual reúne várias opções de livros didáticos e paradidáticos para quem está estudando, independente da idade. Inclusive, dá para achar muita raridade lá e sempre no precinho, hein?
Exatamente, Gabes. Isso acontece porque a estante virtual conecta a gente, né, os consumidores, com livreiros de todo o país. Então, dá para encontrar muita coisa que às vezes está esgotada em outros lugares, economizar e ainda ajudar vários negócios ao redor do Brasil.
É isso, ou seja, só coisa boa, galera. Então bora aproveitar o momento oficial de volta às aulas 2025 para comprar todos os livros que você precisa na estante virtual. O link tá aqui na descrição. E agora a gente chega no momento mais... O que está acontecendo deste programa? Porque é verdade, vai. Foi uma notícia que surgiu do mais absoluto nada. Ninguém explicou nada direito ainda. Então a gente aqui vai tentar entender o que está acontecendo. Porque o nosso queridíssimo Will Smith, um belo dia, abriu seu Instagram e publicou um vídeo que lembrava da antiga história de que ele não participou do primeiro Matrix, mesmo tendo oferecido o papel de Neo para ele. Ele recusou para participar de um outro filme, que é As Loucas Aventuras.
Wild West.
Exato. As Loucas Aventuras de James West, aquela bomba, sabe, que só serve pra passar, sei lá, na sessão da tarde. E olha lá, ele recusou o papel de Neo pra participar dessa bomba. Só que aí, no vídeo, fala, pô, só que a gente sempre quis saber como é que seria a Matrix com o Will Smith. Will, acorda. E acabou. E aí você fica...
Olha, gente.
O quê?
Olha, gente, eu gosto do ator, que ele sabe que ele vai causar um rebuliço. Porque assim, Gabes, até o momento, a gente pode estar falando do lançamento de um filme até um lançamento de uma linha de meias. Pode ser qualquer coisa. Mas ele faz o post enigmático, ele sabe que vai render notícia, ele sabe que vai render especulação e tal. É, tem toda essa história no passado, né, de que... Isso é muito comum em Hollywood até. Eu acho muito legal trazer isso pro ouvinte, porque, por exemplo, a gente vê o Aragorn no Senhor dos Anéis, que é o Viggo Mortensen, mas quase não foi ele. Outro ator tinha sido escolhido, e aí o cara se machucou e virou o Viggo Mortensen. E a gente nem consegue pensar em outro ator no papel de Aragorn. Uhum. E é a mesma coisa no caso de Matrix com o Keanu Reeves como Neo. Você fala, porra, o Keanu Reeves é perfeito. Ele não foi a primeira escolha, sabe? Aí tem. Isso é normal acontecer em Hollywood, né? Até antes das gravações, até o começo, primeira, segunda semana ali, a galera tá ajeitando o cast. Acho que tem até, Gabes, um episódio, se eu não me engano, piloto de Game of Thrones, que era outra atriz no lugar da Daenerys, não era a Emilia Clarke. E aí depois fizeram o piloto, não acharam bom, aí trouxeram ela e tal. Então, essa troca, eu ia falar troca, mas não é isso, gente. Essa troca. Mas é assim, eu pensei, Gabriel, puxando... tá então... vendo? Eu pensei antes de falar.
É assim que a gente acaba puxando o pênis do Nosferatu nesse programa.
Não! Não é isso que eu... Não é isso que acontece, Gabriel. Mas tem essa troca, né? Tem essa dança das cadeiras em Hollywood. E ele soltou essa, assim, gente, é 2025. A gente já teve um Matrix que ninguém gostou porque ele tira sarro de Matrix. Eu achei delicinha. O Resurrections, porque ele, assim, é Resurrections? É. Matrix Reloaded, Revolution, Resurrections. É porque são muitos R's. E eu adorei porque ele, assim, ele tira sarro do fã de Matrix. Então, eu amei porque ele subverte o que foi criado da lore do tipo, ah, você leva isso muito sério. Ó, isso aqui é besteira. Pra mim, é o nível Luke Skywalker jogando o sábio pra trás. Amo. Amo.
Eu tive uma real, uma crise existencial depois do filme, no sentido de tipo, pô, como que a gente consome essas coisas, como que a gente, como alguém produz, como que eu cubro essas coisas pro trabalho, sabe, esse negócio de levar a sério, esse negócio de o que que vale a pena, ah, eu tô indo atrás de easter egg, sabe, tipo, foi realmente um grande negócio isso aí. E aí, esse post do Smith, ele chega no momento em que a gente tá com rumores de que tá rolando um outro filme de Matrix, um novo filme de Matrix, que uma das Wachowskis está produzindo, mas não tá escrevendo, não tá dirigindo, só que pouco se sabe desse projeto, tá muito num... Pode acontecer, estão trabalhando, mas ninguém fala sobre. E aí, do nada, vem o seu Smith e plau, Matrix. E aí você fica, eita, peraí, então quer dizer que agora finalmente vai ter um Matrix com o Smith?
Ai, gente, as pessoas estão levando o Arif a sério demais. Tipo, nem todo Arif tem que ser um Arif. E aí a gente teve um rumor um pouco, assim, uma indicação, uma reportagem, né, Gabes? Dando uma ideia que eu achei muito ruim, mas enfim.
É, então, porque a gente tem o Deadline, né, que é um dos maiores veículos ali que cobre Hollywood, porque eles têm muitas fontes, sabe? Tem ouvidos em todos os lugares, vamos dizer assim. E as fontes deles dizem que o Smith não tá no novo filme de Matrix, pelo menos ainda, e que esse teaser, esse negócio que ele fez é uma brincadeira com o projeto musical que ele vai tá fazendo no momento, porque, não sei se vocês vão lembrar, mas o Smith retomou a carreira musical dele ano passado, porque, né, antes de ser ator, ele cantava, ele fazia, inclusive,
ele retomou
o Fresh
a
Prince,
carreira?
Retomou, fez show no Rock in Rio e tudo.
Ai, é verdade, não
lembra?
Foi legal, não foi
bom. Não assisti, mas assim, ele meio que retomou a carreira musical, tá fazendo show que nem, pô, Rock in Rio, vários festivais grandes, lançou música nova e tudo mais, retomou esse lado, deu até entrevista fantástica falando que, ah, eu fui ator por muito tempo, que era o que dava mais dinheiro, mas eu sempre gostei de música, nananã. E aí dizem que Matrix, esse teaserzinho que ele fez de Matrix, de voltar pra Matrix, não sei o que, tem a ver com esse projeto musical. Então talvez seja uma música temática de Matrix, um clipe com o tema de Matrix, enfim. É alguma coisa
pode
nessa linha,
pode ser,
sabe?
Olha só, vou usar palavras aqui, hein? Pode ser um CD de música eletrônica, tipo Summer Electro Hits, do Will Smith, focado em Matrix. Porque Matrix tem muita música eletrônica. A gente tem aquela... Quem gosta de Matrix vai lembrar da cena de perseguição dos gêmeos. Tocam putz, putz, da melhor qualidade. Nossa.
Sim, de fato.
Assim, eu não estou ligando pro que tá acontecendo em cena, porque tava muito feio de ver. Mas a música, quando o pessoal tá lá em Zion, comemorando, mano,
nossa, aquelas festas, caraca.
Baladinha. Então aí, ó, acho que o Smith vai lançar um Summer Electro Hits aí pra gente.
Summer,
mas assim, acho caído se for só um projeto musical.
Então.
Porque ele poderia ter feito esse teaser de várias outras formas que não ligando com Matrix. E eu não sei nem se for isso o caso e ele tiver usado Matrix pra isso, ele não levou um puxão de orelha aí nos bastidores de porra, Will Smith, vamos lá.
É, eu não acho que ele usou, só jogou assim, eu acho que deve ter rolado uma negociação, sabe? Eu acho que vai ser assim, um produto licenciado, sabe? Tipo, ele conversou com a Warner, sabe? Não acho que foi a
Entendi. Toa. Até porque o jurídico de Will Smith deve estar muito empenhado que o Smith faça as coisas da forma certa, dados acontecimentos recentes, né?
Exatamente.
Acho que o jurídico tá on fire ali, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que se for rolar, se for realmente alguma coisa de música, deve ter alguma parceria, sabe? Deve deve ser algo oficial, só que realmente é muito caído, assim, tanto que quando saiu essa notícia, tava conversando com o Pedrinho, Pedro Siqueira, e aí ele falou, mano, já pensou ele tá fazendo todo esse rebuliço pra um comercial de Super Bowl? E aí
eu parei comercial pensar, de refrigerante, pô, de Pepsi, assim, sabe?
E não seria estranho, porque, por exemplo, teve uma época que fez maior rebuliço que, assim, Bruce Willis indica retorno a Duro de Matar. Aí você vai lá, foi pra um comercial, sim, no Super Bowl.
Olha,
lembra? Então, aí você fica, puta, realmente,
a gente tá,
né,
em,
mano,
janeiro.
Então.
O Super Bowl é fevereiro. Faria sentido. E, assim, na escala de coisas que pode ser, eu acho o Super Bowl comercial melhor do que música só. É pior do que filme, mas é melhor do que música. sabe? Na escala de coisas, assim. Então, eu toparia um comercial. Um comercial, imagina ele, assim, de óculos escuro, roupa de couro.
Então.
De bala, seria legal. Mais legal do que se for só o Summer Electro Hits.
É, eu achei bizarro nessa história toda, porque que nem a Camila falou, o jeito que ele anunciou. Porque, pô, uma coisa é você fazer um teaserzinho no seu Instagram, beleza. Mas, assim, o vídeo, ele literalmente lembra da história. De que ele recusou a Matrix, que ele foi fazer um filme merda no lugar. Mas, ó...
Brinca
Matrix
com o negócio do Neo, do acordar, que o Neo tem um negócio de acordar dentro da história, que acordar seria um acordar para a realidade, né, uhum, da Matrix, que o personagem passa por isso. Então, assim, Will Smith, eu gosto muito de você, mas você... Cuidado com as expectativas que você tá criando, porque,
nossa,
talvez eu fique chateada.
É, agora, sabe o que eu acabei de imaginar? Um clipe em que ele tá vivendo a vida dele de astro de Hollywood, não sei o quê, aí chega alguém
e
dá a pílula,
Matrix,
ele acorda e ele tá em Matrix. Ai, velho, tipo, sério. De todas as possibilidades,
e ele
tem um
cantando
filme
e dançando
aí,
nesse mesmo. O problema é ele tá cantando e dançando junto.
Exato.
Dançando com roupinha de couro assim.
É, aí boa sorte pra ele também, né? Porque, pô, o figurino de Matrix é só couro colado no corpo, assim, um bagulho que deve ser difícil até de respirar.
Óculos, nossa, escuro em ambiente sem luz, porque sim.
É. Isso foi uma coisa, né? Caramba.
Isso foi uma coisa. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar no programa. Eu vou falar só depois pro Gabriel sobre o uso de óculos escuros em ambientes não adequados. Acho que o Gabriel lembra. Não sei se lembra.
Eu acho que eu tô ligado.
Depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso.
Mas enfim, voltando ao Smith, até o momento nada oficial foi anunciado. Eu acredito que quando for a gente volta aqui pra ou celebrar ou reclamar. Mas realmente, tá se pintando, sabe? Um clima terrível, porque...
Se criando um clima, que eu não,
sabe,
sei se é terrível, não sei se é bom, vai se criando um clima. O que ele vai ser, a gente ainda vai descobrir. Gabriel Ávila, hoje eu ia falar que eu estou com dor no pescoço. Eu fui no karaokê nessa última sexta-feira aí. Galera sabe que eu não moro em São Paulo, capital. Então eu fui no karaokê junto com a Pri e tal. Junto com a galera otaku ali, fui na Liberdade. E aí depois eu durmo no apartamento da minha mãe e tal. E aí... Gabriel, eu dormi 3 horas. Eu fui dormir às 3 da manhã, 6 horas da manhã eu tava acordada. Por quê? Porque eu acordo cedo na semana e o meu corpo falou, hora de acordar. Eu só acordei, Gabriel. A minha mãe até falou, não tinha barulho, alguém... Não, mãe, eu ainda tava com aquele... Sabe com aquele negocinho de dormir? Aquela venda, assim, que você coloca pra ficar com o olho tampado? Pra dormir. Acordei 6 da manhã. Eu dormi 3 horas, Gabriel. E aí, sábado à noite, eu tava com muito sono. E aí eu capotei pra... Eu tava vendo anime e eu fiz assim. Aí eu dormi assim e aí eu acordei com o pescoço duro. Eu não conseguia voltar ao normal. Aí na
para os ouvintes, quando a Camila falou, eu fiz assim, ela virou o pescoço em 45 graus. Então, assim, ela basicamente dormiu com o pescoço na diagonal, entendeu?
É assim, eu detesto ter mais de 30 anos. Eu gosto de ter mais de 30 anos por vários motivos. Eu me sinto hoje uma mulher muito mais confiante em vários aspectos da minha vida, mas puta que pariu, o corpo não acompanha a maturidade. Eu tô assim e o corpo tá assim, ó. Eu tô tipo no meu prime e o meu corpo tá... Baixa a bola, baixa a bola.
Exato, exato. Esse final de semana eu passei por algo parecido, porque uma amiga foi comemorar o aniversário dela, teve a brilhante ideia de fazer numa quadra de vôlei de areia, sabe assim?
Nossa.
E aí eu nem considerava jogar, porque meus ombros são podres, sabe? Eles saem do
o
lugar.
O ombro desloca, o ombro de bonequinho, de bonequinho da feira.
Exato, só pro ouvinte ter essa imagem, meu ombro sai do lugar quando eu passo o desodorante. Imagine praticar um vôlei. Só que, né, chegou na hora, pá, tava lá divertido, vamos jogar.
Tava sóbrio.
O ombro não saiu do lugar, deu tudo certo.
Tava sóbrio.
Esse que é o pior. Mas assim,
é que as decisões ruins vêm com a bebida, né? Às vezes, então.
Elas... Mas eu sou tonto bastante pra fazer decisões ruins sóbrio também. Esse que é o problema. Mas,
eu entendo
assim,
bem.
Né? né? Mas assim, o ombro sobreviveu, deu tudo certo. Só que assim, no dia seguinte, aqui, a parte, sabe, abaixo, o trapézio aqui, tava queimando, sabe? Eu tive que tomar remédios por causa de dor, por causa de uma partida de vôlei de areia que eu joguei na minha vida. Só que eu quero pensar, e pô, foi o primeiro exercício físico que eu fiz em, sei lá, quase um ano. Então, mano, foi meu corpo me punindo por eu ser sedentário. Só que aí, ele me pune quando eu faço um exercício, ele tá pedindo pra eu ser mais sedentário ainda. E aí, como é que a gente resolve isso?
As informações são todas confusas, né, Gabriel?
Não dá, velho.
Tipo, os sinais do corpo são todos muito confusos.
E a culpa é o quê? De tá batendo 30, entendeu? Se eu tivesse com 16 anos com esse mesmo sedentarismo, amanhã eu tava novo. Mas não, tô aqui, morrendo de dor.
É, você está chegando nos 30, eu já estou indo mais pra lá do que pra cá nos 30, né? Então, a gente começa 2025, ouvintes do Lado Bunker, ficando velhos. Estamos todos envelhecendo.
Inclusive, gostaria de aproveitar este momento, estamos envelhecendo, porque este programinha de hoje sai no mesmo dia do aniversário de minha noiva. Então, beijos, Tabi. Feliz aniversário, te amo. É isso.
Exatamente. Tabi é a maior entusiasta de RBD que eu conheço.
Exatamente. Emília Pérez fez coisas com essa menina que, olha, eu acho que magoou ela do jeito que ninguém conseguiria.
Olha só, vamos trazer a Tabi pra falar mal de Emília Pérez quando esse filme sair. É isso. Participações especiais, gente. Vai ser... A gente faz aproveita e faz assim, um especial de Dia dos Namorados do Lado Bunker, traz os cônjuges pra falar mal de coisas.
É isso.
Não, isso não vai acontecer.
Pedir pra ela rebater a fala, né, que o pessoal de elenco de Emília Pérez falou que não tinha talento no México. Pedir pra ela falar, cita aí 100 atrizes mexicanas muito boas que podiam estar nesse filme. Enfim.
Nossa, dói vários lugares. Não, Emília Pérez dói o pescoço, dói o coração, dói a alma, dói tudo, gente. Mas com esse grande momento estamos velhos, ficando mais velhos como nossos pais aí, música de Elis Regina, nós encerramos o Lado Bunker dessa semana. Um beijo, ouvintes queridos. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse programa passou sem grandes problemas, sem grandes questões, sem grandes atos falhos. Tô feliz. Vamos voltar ao normal?
Vamos.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigado, ouvintes. Até semana que vem.
Falou.
Programa editado por Doug Bezerra.